Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste dia 29 de agosto. Lá fora, 31 graus centígrados na capital americana, que é o microfone Álvaro Gero Andrade, produção assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica William Andrade. Como sempre, começamos com os títulos principais, notícias internacionais, delegação da ONU a caminho da Ucrânia para investigar situação em central nuclear. Recolher obrigatório no Iraque após confrontos entre grupos xiitas rivais. Como sempre, a primeira hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Hoje, segunda-feira, Comissão Nacional Eleitoral confirma a vitória do MPLA nas eleições. Os resultados continuam em foco, agora com a atenção virada para possíveis protestos da oposição.
E esses votos a ser reclamados pela UNITA, se forem dados, vão ficar afetados. Obviamente, o MPLA vai ficar afetado, será que reduzir seus mandatos, e em consequência disso a UNITA passa a liderar.
O número de abstenções nas eleições subiu cerca de 12% para 55%.
Na verdade está a perceber que a política é um negócio onde a oposição é o grande sócio.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
A Ucrânia anunciou hoje o início de uma contraofensiva para tentar capturar território ocupado pela Rússia, ao mesmo tempo que a Organização Internacional de Energia Atómica afirmava que uma delegação está a caminho da Ucrânia para inspecionar a situação na central nuclear de Zaporizhia. Uma porta-voz do Comando Sul das Forças Ucranianas anunciou o início da contraofensiva a uma estação de rádio oficial, afirmando que as operações incluem a região de Kherson. A agência de notícias russa RIA disse que cidadãos estão a ser evacuados de locais de trabalho em Nova Kaovka, uma cidade a cerca de 58 km a leste de Kherson, depois de forças ucranianas terem atingido a zona com mais de 10 mísseis. Imagens de satélite que indicam, entretanto, que a Rússia retirou uma unidade de mísseis antiaéreos da Síria para a Crimeia. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, confirmou a ida de uma delegação à central nuclear de Zaporizhia, mas não especificou a data da chegada ao local ocupado por forças russas. A agência disse posteriormente que a delegação vai avaliar danos, as condições em que os funcionários estão a trabalhar no local e determinar a segurança dos sistemas. A Rússia disse que um míssil ucraniano tinha danificado o telhado de um depósito de combustível no complexo nuclear. No Iraque, as autoridades decretaram subitamente um recolher obrigatório esta noite. Há notícias de confrontos entre apoiantes do poderoso clérigo xiita Muqtada al-Sadr e grupos aliados ao Irão. As autoridades dizem que nos confrontos duas pessoas morreram e 19 outras ficaram feridas. Isto após al-Sadr ter anunciado que vai abandonar a política e encerrar as suas instituições, numa decisão que se espera irá aumentar a instabilidade no país. A declaração foi feita em resposta ao impasse político. Al-Sadr criticou outros líderes xiitas do Iraque por não aceitarem os seus apelos a reformas políticas. Apoiantes de al-Sadr têm controle de um grande número de instituições políticas ou do governo, e o líder xiita controla também um grupo paramilitar de milhares de membros. O seu partido venceu o maior número de lugares no Parlamento nas eleições de outubro, mas não conseguiu formar governo depois de ameaçar excluir rivais xiitas aliados do Irão. Ele exige agora a dissolução do Parlamento e novas eleições. Procuradores sul-africanos revelaram hoje ter detido vários antigos executivos da empresa de logística pública Transnet, uma empresa que está no centro de uma investigação sobre corrupção durante o mandato do ex-presidente Jacob Zuma. A Autoridade Nacional da Promotoria da África do Sul disse que o ex-diretor executivo da Transnet, Brian Molefe, o chefe de finanças, Anoj Singh, estão entre quatro pessoas detidas em conexão com um caso de corrupção multimilionários. Os presos compareceram perante um tribunal em Joanesburgo e receberam uma fiança de 3 mil dólares. Centenas de imãs condenaram hoje a intolerância religiosa e étnica no Burkina Faso, atingido por ataques de grupos islâmicos radicais, após pedidos para matar membros da comunidade Fulani. Os ataques jihadistas na empobrecida nação do Sahel inflamaram as acusações contra os Fulani, provocando temores de que a situação volátil possa evoluir para um conflito étnico ou até mesmo uma guerra civil. Ainda no Burkina Faso, pelo menos um soldado e 28 extremistas islâmicos foram mortos no domingo em operações militares do exército do Burkina Faso nas regiões orientais e do Sahel, disseram as forças armadas do país. A polícia de Madagascar abriu fogo hoje contra moradores de um bairro da cidade de Ikongo, revoltados com um caso de sequestro de uma criança, e 14 pessoas morreram e 28 ficaram feridas, segundo fontes locais e médicas. O magnata franco-israelita Benny Steinmetz deveria comparecer hoje em tribunal na Suíça, que está a ouvir o seu apelo contra uma condenação por corrupção em operações mineiras na Guiné-Conakry. Steinmetz foi condenado em janeiro do ano passado por estabelecer uma rede financeira destinada a pagar subornos para garantir o acesso da sua companhia a enormes reservas de minério de ferro. Segundo as autoridades, o magnata pagou subornos de milhões de dólares à mulher do antigo presidente Lansana Conté e outros funcionários do governo. Ele foi condenado a 5 anos de prisão e a uma multa de 52 milhões de dólares. O seu advogado disse esperar que o Tribunal de Apelos decida agora que o seu cliente não subornou ninguém.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. Começamos então com a atualidade em Angola. O presidente da Comissão Nacional Eleitoral confirmou hoje a vitória do MPLA, partido no poder nas eleições gerais do passado dia 24, com 51,17% contra 43,95% dos votos para a UNITA, dando assim ao presidente João Lourenço um segundo mandato à frente do governo. PRS, o Partido Humanista de Angola, e FNLA conseguiram 2 deputados cada um, enquanto o MPLA 124 deputados e a UNITA 90 parlamentares. O Coque Mukuta acompanhou há momentos a reação do presidente reeleito João Lourenço aos resultados anunciados também hoje.
O presidente eleito nas eleições de 24 de agosto, João Lourenço, já reagiu à declaração de vitória apresentada esta segunda-feira pela CNE.
Bom, nós ganhamos estas eleições de forma inequívoca. Estas eleições foram eleições gerais, não foram eleições provinciais, regionais, municipais e muito menos autárquicas. Portanto, o que esteve em jogo, em disputa, eram o lugar do Presidente da República e os lugares no Parlamento, portanto, os lugares dos deputados no Parlamento. Só estas duas figuras é que estavam em disputa.
João Lourenço negou qualquer possibilidade de uma coligação.
Portanto, nós temos legitimidade para governar sozinhos. Não temos necessidade de fazer nenhuma geringonça. As geringonças são feitas quando o partido vencedor não tem votos suficientes para governar sozinho. Não é o caso. Portanto, se está a falar de geringonça, não esquecer, não haverá geringonça.
Lourenço parabenizou a CNE e partidos políticos concorrentes. Coque Mukuta, Luanda.
Os resultados oficiais das eleições indicam, como disse anteriormente, que o MPLA elegeu 124 deputados e, pela primeira vez, A UNITA será representada na Assembleia Nacional por 90 deputados, um aumento substancial em relação às eleições anteriores. Isto poderá ainda ser alterado devido a protestos sobre a contagem de votos no Namib, dizem alguns especialistas, que indicam que, nesse caso, a UNITA poderia ainda subir muito mais no Parlamento. Mas se os atuais resultados se mantiverem, como acaba de dizer a Comissão Nacional de Eleições, qual será isso? Qual será o impacto disso no Parlamento? Verão Rodrigues foi buscar respostas.
Juristas angolanos afirmam que a maioria absoluta obtida pelo MPLA partido no poder em Angola permite a este partido que não precise, na próxima legislatura, de negociar com a UNITA para aprovar o Orçamento Geral do Estado nem outras iniciativas legislativas. Em conversa com a Voz da América, aqueles especialistas disseram que apenas uma eventual alteração à Constituição, ordinária ou extraordinária, precisaria de um acordo entre os dois principais partidos angolanos, pelo facto de o MPLA não ter alcançado os 2/3 de deputados necessários para esse efeito. O jurista Sebastião 25 disse que, com a maioria absoluta, o MPLA poderá governar tranquilamente no mandato em que, em princípio, não haverá alterações à Constituição. Aquele jurista destaca, no entanto, que pela primeira vez em 30 anos o país vai ter um parlamento que permita debates equilibrados na discussão das leis, na especialidade, e uma maior fiscalização da atividade governativa.
Isso é bom para a democracia. Tanto quem sai a ganhar é o povo angolano. Né? Okay. Quanto mais qualidade de debate tiver, melhor será a qualidade das leis, né, que vão ser aprovadas. E isso é um ganho antimanquista do povo angolano. Portanto, ao elegerem o maior número de deputados pela UNITA, estão justamente a apelar a um crescimento da qualidade do debate político parlamentar e da qualidade das leis que vão sair daí. Né? Portanto, isso é um dado muito interessante.
Já o jurista Lindo Bernardo Pito defende que, na próxima legislatura, a UNITA terá a responsabilidade de fiscalizar o Executivo em toda a sua extensão.
Responsabilidade de propor leis que permitam soluções governativas melhor atribua aos cidadãos qualidade de vida. Terá também de gizar uma estratégia parlamentar que lhe permita cativar e manter esta aderência que tem hoje, que conseguiu conquistar, e transformar esta aderência em verdadeira alternativa. Né?
Bernardo Tito diz, entretanto, que se a reclamação da UNITA relativa ao Círculo Provincial do Namibe, onde reclama mais de 125 mil votos, for atendida pela CNE, poderá alterar os atuais resultados, podendo mesmo a UNITA ser a vencedora do pleito.
Vai mexer, obviamente, com a distribuição de mandato no Círculo Provincial do Namibe. A ser assim, poderá, exatamente, que era de esperar, que a UNITA obtivesse mais mandatos. Que esses votos a ser reclamados pela UNITA, se forem dados, vão ficar afetados, obviamente, o MPLA vai ficar afetado, terá que reduzir os seus mandatos, e em consequência disso a UNITA passa a liderar e é vencedora das eleições.
Por esta razão, Lindo Bernardo Tito e Sebastião 25 entendem que os resultados eleitorais serão sujeitos a um contencioso eleitoral junto ao Tribunal Constitucional, nas vestes de Tribunal Eleitoral. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Quero esclarecer que as declarações do advogado do jurista Bernardo Tito ao Venâncio Rodrigues foram feitas antes desta confirmação da Comissão Nacional Eleitoral dos resultados definitivos das eleições. Qualquer alteração terá de ser feita agora pelo Tribunal Constitucional e, a partir de agora, os partidos têm 3 dias, 72 horas, para apresentarem qualquer queixas ao Tribunal Constitucional, que tem, por sua vez, 72 horas também para responder a qualquer protesto dos partidos políticos. Nós contamos a qualquer momento as reações da UNITA dentro do programa, se não, pode acompanhar nas nossas páginas voaportugues.com e nas redes sociais voaportugues. Vamos agora para a Huila, onde os avanços da oposição deram-se também, assim como noutras províncias. A segunda maior praça eleitoral, a Huila, a grande mudança deu-se com a eleição de um deputado pelas listas da UNITA, quebrando assim a hegemonia do MPLA nos últimos 3 pleitos, que viu reduzido para 4 o número de mandatos no círculo provincial. O Teodoro Albano diz-nos que na província espera-se que este resultado sirva para aumentar a atenção aos problemas da seca e da fome.
Organizações e especialistas ouvidos pela Voz da América esperam por uma abordagem diferente e mais inclusiva do governo em atacar o problema. Domingos Fingo, da Associação Construindo Comunidades, espera um governo mais dialogante e dos deputados que saibam ouvir as comunidades.
Eu trabalho com os vizinhos e com os cabelos.
especialista em desenvolvimento rural, Simeão Chiculo, até aqui o problema da seca na região sul foi visto pelo governo de forma unilateral e apoia a ideia de mais envolvimento da sociedade civil. Chiculo está expectante quanto ao desempenho dos deputados e lembra que, por mais ligeira que seja, uma mudança é sempre uma mudança.
A nossa expectativa é que 4-1 é diferente de 5-0. Então, algo de novo pode acontecer nas discussões, desde que este deputado seja esse que venha marcar diferença nesse caso, seja alguém que esteja mais interessado em trazer ideias e que conheça a realidade, porque uma das coisas que nos soa mal nessa representação da população é ter pessoas que não conhecem bem esta realidade.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano, a salientar aqui que o governo João Lourenço promete, no novo mandato, acabar com os efeitos das alterações climáticas, com a implementação de vários projetos com realce para a construção de barragens na Uila. O canal do Cafuno Cunen, por exemplo, é tido pelo governo do MPLA como a prova do compromisso neste sentido para a região sul de Angola. O número de eleitores que escolheram não votar em Angola aumentou substancialmente em relação às eleições de 2017. Mais de metade do eleitorado, 55%, não votou nas eleições, um aumento de 12% em relação à última votação. O João Marcos diz-nos que especialistas acreditam que aumenta a descrença no processo eleitoral.
Vereador Carlos Pacatolo, membro do Afrobarómetro, organização que se dedica a estudos de opinião, dirigiu um estudo no início do ano, antes da aprovação da lei, sobre pesquisas e sondagens.
Havia militantes do MPLA que não votariam no MPLA de certeza, mas tinham dúvida de votar na alternativa. E essa dúvida se manteve. Votam tradicionalmente MPLA, estavam descontentes com alguma coisa ou estavam indecisos por alguma razão. E mantiveram isso, não votaram na alternativa. Daí ter crescido significativamente a abstenção.
De acordo com o investigador, a campanha eleitoral não ajudou a esclarecer dúvidas dos indecisos. Provavelmente jovens.
Os dois grandes partidos passou ao lado dele, que são apartidários na prática, não é? Indecisos apartidários, e querem ver se a campanha ajuda a mudar de opinião. E nesse sentido a campanha não contribuiu, porque o que nós vimos é mais uma campanha de massas, né? Virada para os grandes exigentes. E pode ser aqui também um grupo considerável daqueles que estão, de certa forma, insatisfeitos, mas com a forma como o nosso sistema democrático funciona, confiam menos nas instituições que têm a responsabilidade de gerir o processo eleitoral.
A mesma posição tem o ativista cívico Osvaldo Carrolo, professor universitário.
Provavelmente essa taxa de abstenção poderá subir ainda mais nos próximos pleitos, porque o povo, na verdade, está a perceber que a política é um negócio onde a oposição é o grande sócio. Para que perder tempo ir a uma farsa eleitoral?
Em 2017, ano em que o Observatório Eleitoral Angolano indicou que pela primeira vez a CNE apresentou dados reais, a abstenção foi de 43%. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13630 e 17655 kHz. Nossa emissão pode ser seguida nas rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e através do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. E na nossa página voaportugues.com, no tablet, no computador, no telemóvel, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Nossa referência, nossa casa, VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira fecharemos o ciclo de análise às eleições em Angola. Para participar, pode enviar as suas questões ou inscrever-se no nosso número de WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. E continuamos a analisar, também a ter reportagens de várias províncias sobre incidentes que aconteceram depois dos primeiros anúncios das eleições em Angola. Em Malanje, 9 ativistas foram detidos por algumas horas por suspeita de estarem a planear uma manifestação. A polícia disse que foi um mal-entendido, mas isso não impede o advogado dos detidos de intentar agora uma ação judicial contra a polícia. Isaías.
Uma denúncia sobre a realização de uma suposta manifestação levou o Comando Municipal da Polícia Nacional a movimentar homens e meios para a detenção naquela unidade dos ativistas Justino Vicente, Jesse Lourenço, Amílcar Neto, Aristócrates Kipaka, Luiz Dang, Cuianda Chocola, Isaac Pedro, Rosário Vabel e Eliseu Camana. O advogado do grupo de jovens do Movimento de Pressão, Carlos Xavier, diz que um processo crime contra aqueles agentes do Ministério do Interior vai juntar-se a outros 4 do género sob tutela da Procuradoria-Geral da República há algum tempo.
Sobre os excessos da Polícia Nacional, de modo a que estes sejam criminalmente responsabilizados para que se possa inibir comportamentos deste género diante da corporação malandra.
Os ativistas reunidos no pátio da Sé Catedral da Igreja Católica foram surpreendidos por efetivos da Polícia Nacional, detidos durante 3 horas. Hamilton Neto diz que o momento foi de medo.
Alguns jovens foram torturados. Estou a falar particularmente de jovens como o Jeff, o Vabel e o Cuianda, né, porque foram estes que mostraram alguma resistência e concomitantemente a polícia respondeu com alguma violência.
O ativista Justino Valente.
Quando eles chegaram para nós e perguntamos qual é o motivo da nossa detenção, eles argumentavam que são as ordens superiores que ordenaram a nossa detenção.
Cuianda Chocola apresenta algumas escoriações nos membros superiores, supostamente resultante da ação policial.
Quase me apontaram dedos. Tenho ferimentos nos dedos por conta dos empurrões da polícia enquanto nos metiam na viatura. Mais de 10 agentes.
O ativista Hamilton Neto admite que um oficial superior da Polícia Nacional, que se desculpou em nome do Comando Provincial da Corporação sobre o sucedido, justificou que houve um mal-entendido na denúncia recebida de uma fonte anônima. Uma fonte autorizada do Comando Provincial de Malanje da Polícia Nacional, nesta cidade, contactada pela Voz da América para se pronunciar sobre o sucedido, garantiu que quaisquer comentários sobre ocorrências em tempo de eleições são de exclusividade do porta-voz nacional da corporação, Orlando Bernardo, em Luanda. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar por falar de Angola e Moçambique e vamos começar com o futebol, com jogos de qualificação para o CHAN, não é o CAN, é o CHAN, o Campeonato Africano das Nações, para jogadores internos que jogam nos seus próprios países. Portanto, estamos na última eliminatória dos jogos de qualificação, parece que Angola e Moçambique estão bem encaminhados. Palancas Negras derrotaram no fim de semana a África do Sul em Luanda por 2-0, segunda mão é no domingo em Joanesburgo. Já a seleção moçambicana, os Mambas, foram ao Malau e empataram um golo. Segunda mão é também no próximo domingo. Hoje, Guiné-Bissau está em campo contra a Mauritânia. No basquetebol, Angola no bom caminho para se qualificar para o Mundial do próximo ano. Na zona de qualificação de África, Costa do Marfim já se qualificou. A seleção angolana obteve 3 vitórias nos jogos que disputou na semana passada. Bateu o Uganda por 84-62. Depois derrotou Cabo Verde 65-58 e depois a Nigéria por 70-67. Angola está em segundo lugar no seu grupo, atrás da Costa do Marfim, Cabo Verde, em terceiro. E agora vamos para o futebol europeu, vamos começar em Portugal, onde Porto e Sporting perderam com clubes a quem ninguém dá nada. Sporting perdeu em casa com o Chaves 2-0 e no final do jogo os treinadores Ruben Amorim do Sporting e Vítor Campelos do Chave concordaram numa coisa. Ouçam bem.
Falhámos muitos golos, se tivéssemos marcado muitos golos, metade das situações que fizemos, ganhávamos o jogo.
O resultado é justo porque ganhamos e marcamos golos e o Sporting não marcou.
É isso mesmo, quem ganha é quem mete a batata na capoeira. Já o Porto perdeu com o Rio Ave e depois do jogo o treinador do Porto, Sérgio Conceição, embora admitindo que o Rio Ave mereceu ganhar, disse que, na segunda parte, o Rio Ave tinha feito desperdiçar muito tempo. Luís Freire, treinador do Rio Ave, não gostou.
Este jogo, Rio Ave-Porto, é com mais tempo útil da jornada toda. Portanto, não se deixem iludir por coisas que não interessam. Temos que ter respeito uns pelos outros. Temos que valorizar aquilo que é feito pelas equipas pequenas. Isto não é uma ditadura. Portanto, as equipas pequenas jogam.
É verdade, as equipas pequenas jogam e, pelos vistos, também ganham. Na classificação, Braga está agora no topo, depois de ter dado que basada ao Arouca 6-0, mas Benfica, com um jogo em atraso, pode ascender ao primeiro lugar se amanhã bater o Paços de Ferreira. Na vizinha Espanha, Real Madrid soma e cega, bateu o Espanhol 3-1, está no topo com os mesmos pontos que o Betis. Barcelona bateu o Valladolid 4-0, com dois golos de Lewandowski. E falando do Barcelona, o seu avançado Pierre Aubameyang foi assaltado em casa. Ele e a mulher foram amarrados enquanto os ladrões saqueavam o que queriam. Na Inglaterra, quem está em primeiro é o Arsenal. 4 jogos, 4 vitórias, tem 12 pontos, perseguido pelo atual campeão, o Manchester City, Tottenham e Brighton, todos com 10 pontos. A jornada ficou, no entanto, marcada pela super cabazadíssima do Liverpool aos desgraçados do Bournemouth. 9-0, é verdade, 9 batatas na capoeira, sem resposta. Liverpool sem piedade. Assinalar que no Manchester United, que ganhou, Ronaldo, esse, continua no banco.
Estamos a caminhar para o final desta primeira hora, desta emissão de 90 minutos, logo depois deste pequeno intervalo que vamos ter. Vamos falar sobre corrupção em Moçambique, a nova estratégia do governo. Também falaremos sobre uma situação que está a acontecer em Nampula, onde postos de combustíveis estão a ser fechados depois do presidente ter dito que há gente que financia o terrorismo através dos postos de combustível. Em Cabo Verde começou o julgamento de um advogado que está detido há mais de um ano. Ele é acusado pelo Estado, pela Procuradoria-Geral da República, por ter ajudado um seu constituinte a deixar o país quando aguardava por um julgamento. Isto tudo mais a partir de dentro de 2 minutos aqui na Voz da América.
Esta carta seja um desejo. Espero que esta carta seja um desejo. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Oh, te levo um pouco da minha amizade. Porque na amizade todos os desejos, todos os pensamentos nascem sem se lavar. E curtes numa ausência de ruído. Oh, tchabaragadi. Porque tudo que eu desejo para mim é aquilo que eu desejo para ti. Tenho tentado falar contigo, mas não consigo. Não tenho nada especial para lhe dizer. Mas olha, não é coro, não é coro, não. A minha alma sempre tem a tua pessoa no meu coração. Assim como eu tenho a luta dos meus irmãos lá em Angola, já é meu protetor. E sabe como eu te amo. Uhum.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta segunda-feira, 29 de agosto, são 13 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Na produção está o Mariano Bartolomeu, aos microfones Álvaro Lugero Andrade e William Andrade na técnica. Títulos desta emissão, a delegação da ONU a caminho da Ucrânia para investigar situação em central nuclear, recolher obrigatório no Iraque após confrontos entre grupos xiitas e rivais na Guiné-Bissau, sindicatos aguardam por decisões do governo em cumprir memorandos e também falaremos sobre terrorismo e estratégia contra o fenómeno em Moçambique. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Também estamos na internet, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp, mais 202-251-9466. Mais à frente, muitas reportagens, mas vamos começar com as notícias, com o João Santa Rita.
A Ucrânia anunciou hoje o início de uma contraofensiva para tentar capturar território ocupado pela Rússia, ao mesmo tempo que a Organização Internacional de Energia Atômica afirmava que uma delegação está a caminho da Ucrânia para inspecionar a situação na central nuclear de Zaporizhia. Uma porta-voz do Comando Sul das Forças Ucranianas anunciou o início da contraofensiva a uma estação de rádio oficial, afirmando que as operações incluem a região de Kherson. A agência de notícias russa RIA disse que cidadãos estão a ser evacuados de locais de trabalho em Nova Kaovka, uma cidade a cerca de 58 km a leste de Kherson, depois de forças ucranianas terem atingido a zona com mais de 10 mísseis. Imagens de satélite que indicam, entretanto, que a Rússia retirou uma unidade de mísseis antiaéreos da Síria para a Crimeia. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, confirmou a ida de uma delegação à central nuclear de Zaporizhia, mas não especificou a data da chegada ao local ocupado por forças russas. A agência disse posteriormente que a delegação vai avaliar danos, as condições em que os funcionários estão a trabalhar no local e determinar a segurança dos sistemas. A Rússia disse que um míssil ucraniano tinha danificado o telhado de um depósito de combustível no complexo nuclear. No Iraque, as autoridades decretaram subitamente um recolher obrigatório esta noite. Há notícias de confrontos entre apoiantes do poderoso clérigo xiita Muqtada al-Sadr e grupos aliados ao Irão. As autoridades dizem que nos confrontos duas pessoas morreram e 19 outras ficaram feridas. Isto após al-Sadr ter anunciado que vai abandonar a política e encerrar as suas instituições, numa decisão que se espera irá aumentar a instabilidade no país. A declaração foi feita em resposta ao impasse político. Al-Sadr criticou outros líderes xiitas do Iraque por não aceitarem os seus apelos a reformas políticas. Apoiantes de Al-Sadr têm controle de um grande número de instituições políticas ou do governo e o líder xiita controla também um grupo paramilitar de milhares de membros. O seu partido venceu o maior número de lugares no Parlamento nas eleições de outubro, mas não conseguiu formar governo depois de ameaçar excluir rivais xiitas aliados do Irão. Ele exige agora a dissolução do Parlamento e novas eleições. Procuradores sul-africanos revelaram hoje ter detido vários antigos executivos da empresa de logística pública Transnet, uma empresa que está no centro de uma investigação sobre corrupção durante o mandato do ex-presidente Jacob Zuma. A Autoridade Nacional da Promotoria da África do Sul disse que o ex-diretor executivo da Transnet, Brian Molefe, o chefe de finanças, Anoj Singh, estão entre quatro pessoas detidas em conexão com um caso de corrupção multimilionários. Os presos compareceram perante um tribunal em Joanesburgo e receberam uma fiança de 3 mil dólares. Centenas de imãs condenaram hoje a intolerância religiosa e étnica no Burkina Faso, atingido por ataques de grupos islâmicos radicais, após pedidos para matar membros da comunidade Fulani. Os ataques jihadistas na empobrecida nação do Sahel inflamaram as acusações contra os Fulani, provocando temores de que a situação volátil possa evoluir para um conflito étnico ou até mesmo uma guerra civil. Ainda no Burkina Faso, pelo menos um soldado e 28 extremistas islâmicos foram mortos no domingo em operações militares do exército do Burkina Faso nas regiões orientais e do Sahel, disseram as Forças Armadas do país. A polícia de Madagascar abriu fogo hoje contra moradores de um bairro da cidade de Ikongo, revoltados com um caso de sequestro de uma criança, e 14 pessoas morreram e 28 ficaram feridas, segundo fontes locais e médicas. O magnata franco-israelita Benny Steinmetz deveria comparecer hoje em tribunal na Suíça, que está a ouvir o seu apelo contra uma condenação por corrupção em operações mineiras na Guiné-Conakry. Steinmetz foi condenado em janeiro do ano passado por estabelecer uma rede financeira destinada a pagar subornos para garantir o acesso da sua companhia a enormes reservas de minério de ferro. Segundo as autoridades, o magnata pagou subornos de milhões de dólares à mulher do antigo presidente Lansana Conté e outros funcionários do governo. Ele foi condenado a 5 anos de prisão e a uma multa de 52 milhões de dólares. O seu advogado disse esperar que o Tribunal de Apelos decida agora que o seu cliente não subornou ninguém.
Obrigado, João Santa Rita, com as notícias que marcam esta segunda-feira. Vamos continuar aqui. Em Angola, a Comissão Nacional Eleitoral confirmou hoje a vitória do MPLA nas eleições gerais da quarta-feira passada, com 51,17% dos votos contra 43,95% dos votos para a UNITA, dando assim ao presidente João Lourenço um segundo mandato na chefia do governo. PRS, FNLA e PHDA tem cada um 2 deputados, enquanto MPLA tem 124 e UNITA 90 na próxima legislatura, onde João Lourenço disse numa recente conferência de imprensa que não vai precisar de nenhuma coligação. Coque Mukuta acompanhou a conferência de imprensa.
O presidente eleito nas eleições de 24 de agosto, João Lourenço, já reagiu à declaração de vitória apresentada esta segunda-feira pela CNE.
Bom, nós ganhamos estas eleições de forma inequívoca. Estas eleições foram eleições gerais, não foram eleições provinciais, regionais, municipais e muito menos autárquicas. Portanto, o que esteve em jogo, em disputa, eram o lugar de Presidente da República e os lugares no Parlamento, portanto, os lugares dos deputados no Parlamento. Só estas duas figuras é que estavam em disputa.
João Lourenço negou qualquer possibilidade de uma coligação.
Portanto, nós temos legitimidade para governar sozinhos, não temos necessidade de fazer nenhuma gerimonça. As gerimonças são feitas quando o partido vencedor não tem votos suficientes para governar sozinho. Não é o caso. Portanto, se está a falar de geringonça, não esquecer, não haverá geringonça.
Lourenço parabenizou a CNE e partidos políticos concorrentes. Coque Mukuta, Luanda.
E vamos tentar ainda, durante ainda esta emissão, ter a reação da UNITA, da Casa CE, do PRS, que já anunciaram que vão recorrer contra os resultados oficiais definitivos anunciados hoje. Enquanto isto, na Guiné-Bissau, hoje, por algumas horas, não houve transporte público. Os motoristas exigem um fim de cobranças do Fundo Rodoviário, o Imposto de Circulação, até que as estradas sejam reparadas, assim como acordaram o sindicato e também o governo. Os motoristas abandonaram as estradas. Lá se na Caçamã.
Desacordo envolveu a Federação das Associações dos Motoristas e o governo guineense. Consequência, Bissau parou por algumas horas. Segundo os motoristas, os motivos das greves no setor dos transportes têm a ver com o incumprimento de um memorando de entendimento assinado com o governo em 2021, ao abrigo do qual o governo se comprometeu a acabar com as cobranças do fundo rodoviário até que as estradas sejam reparadas, que a Polícia de Transportes suspenda a cobrança de coimas na via pública e ainda que sejam reduzidas as operações stop. Mas o governo tem outra leitura. Luís Filipe, presidente da Comissão Técnica de Automobilismo da Direção-Geral de Viação e Transportes Terrestres, afirma que tudo o que se tem feito por parte do Executivo visa pura e simplesmente fazer cumprir as normas estabelecidas sobre a circulação na via pública. E para evitar as constantes paralisações do setor dos transportes, Luís Filipe enumerou os pontos que devem ser observados por parte da Direção-Geral de Viação e Transportes Terrestres.
Reduzir a fiscalização diária na via pública e juntamente com a Câmara Municipal arranjar uma forma para promover os veículos que estão estacionados na via pública. Da parte da direção era só isso.
Se todas as greves têm as suas consequências, a do setor de transportes fica no topo da lista. E a propósito falamos com o economista guineense Cyril Fossou, para quem há duas variáveis que descrevem as consequências dessas paralisações.
Transporte dos bens e serviços que se podiam fazer, 50% a 60% desses produtos ou meios estão a ser condicionados por falta de transporte. Segundo variável é mesmo a especulação, tanto dos preços, o nível de transporte e, consequentemente, a nível dos produtos.
Uma outra nota a registrar é que as greves têm aumentado também nos diversos setores da vida nacional, com particular destaque para a saúde e a educação. Luís Nancassa, um dos primeiros sindicalistas guineenses, aproveitou da sua experiência para fazer a leitura sobre as razões das sucessivas paralisações na Guiné-Bissau.
O nosso Estado, para além de não pagar o salário condigno aos trabalhadores, não respeita os trabalhadores, por recusar sempre falar com os trabalhadores através dos seus representantes. Isso gera conflitos, porque são pessoas idóneas, são pessoas que sabem o que querem e o que fazem. Portanto, vendo o patrão que não dialoga, que quer utilizar a força, então eles reagem. E isso provoca conflito, provoca greves constantes.
Motivos de constantes greves da Guiné-Bissau analisados por Luís Nancassa, um dos mais antigos sindicalistas guineenses. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassama. Este é um assunto que estamos a acompanhar. Lembrando que na semana passada houve um início de greve, depois houve um acordo com o governo, mas parece que as coisas ainda não entraram no caminho. Vamos agora para Moçambique. Uma semana depois de o Presidente da República denunciar o envolvimento de algumas bombas de venda de combustível sediadas na cidade da Beira no financiamento do terrorismo, já há notícias de fuga de alguns empresários do setor. Uma das empresas cujos proprietários alegadamente abandonaram o país é a Lake Oil Trans, de capitais tanzanianos. William Apote, desde Maputo.
Foi precisamente uma semana que o caso foi desqualificado. Em reunião com os órgãos de governação local, Filipe Nhusso, presidente da República, denunciou o que, na sua opinião, está por trás da proliferação de bombas de gasolina na cidade da Beira, em Sofala.
Nunca falei uma coisa sem base, não gosto. Mas temos informações de pessoas que usam esses meios para subsidiar os terroristas.
Segundo informações de fontes oficiais que não quiseram ser identificadas, um dos visados é o empresário tanzaniano identificado com o nome de Ali Awad. É proprietário da Lake Oil Trans, um grupo que desde 2016 explora bombas de combustível e transporte de carga na cidade da Beira. Segundo apuramos, junto de trabalhadores da empresa, desde o pronunciamento de Filipe Nhusso, os gestores estão em fuga do país.
Partiram daqui na segunda-feira às 20 horas da noite. Estamos a ser devido 2 meses. Portanto, a ameaça que houve ontem dos trabalhadores, puderam pagar um mês e ficamos a ser devido. Como já o mês já está no fim, já não sabemos qual é a situação.
A identificação das bombas de gasolina como fontes de financiamento do terrorismo e, sobretudo, as denúncias de Filipe Nhusso mereceram um comentário do analista em assuntos internacional, Mohamed Yassin.
Se o Serviço de Segurança foi quem aconselhou o Presidente da República a ter aquele pronunciamento, então nós nos questionamos por que é que não reteve as pessoas antes de deixar o país. E não só, se sabe quais são as gasolineiras que estão envolvidas no branqueamento e também financiamento do terrorismo, O que é que custa caçar a licença dessas instituições e levar a barra de tribunal às pessoas que estão envolvidas?
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continuamos em Maputo, porque o governo moçambicano vai implementar uma estratégia de combate à corrupção ao nível da administração pública. O Ramos Miguel reporta que especialistas dizem que o país não precisa de mais leis nem de mais instrumentos, mas sim de instituições que funcionem para lutar contra este fenómeno que, em 2020, segundo dados oficiais, lesou o Estado em cerca de 17 milhões de dólares.
Os inspectores da administração pública encontram-se reunidos esta sexta-feira 26 em Maputo. Esta é uma das matérias a serem tratadas e a adoção da referida estratégia é justificada pelo porta-voz da Inspeção-Geral da Administração Pública, Célio Goca, com o fato de que não havia um instrumento específico para esta área.
Havia esta necessidade de termos esse instrumento. Eu posso dar o exemplo de que o setor, por exemplo, do interior pode ter um plano de combate à corrupção. A administração pública, o Ministério da Administração Pública também pode elaborar este plano, mas não tínhamos uma estratégia. Esta estratégia é exatamente para ir fazer a conexão de energias no sentido de as instituições irem para ali ir buscar aquilo que serão os seus planos de ação em relação às áreas em que cada um está inserido.
Mas o jurista Ignacio Luiz considera que Moçambique não precisa de mais leis nem de mais instrumentos porque o país tem legislação suficiente contra a corrupção, realizando que as leis que o país tem são suficientes. Na minha opinião, nós não precisamos de mais leis para combater a corrupção. As leis que temos são suficientes. Só precisamos de aplicar bem e de ter instituições que funcionem de forma mais célere possível no sentido dessa aplicação, defendeu aquele jurista. Assinalou, contudo, que isso não quer dizer que as leis não possam ser aperfeiçoadas, mas disse, penso que temos tudo aquilo que é necessário para prevenir a corrupção na administração pública. Para o jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Baltazar Faiello, Moçambique está bem em termos de legislação para a corrupção. O problema está nas instituições que devem aplicar essa legislação.
Muitas vezes criam-se esses programas, criam-se essa estratégia, altera-se a lei, mas em termos de aplicação, nós estamos no nível, digamos que quase zero.
Dados recentes indicam que em 2020 o Estado moçambicano perdeu cerca de 17 milhões de dólares por causa da corrupção envolvendo os gestores do setor público. Refira-se que entre 2020 e 2021, cerca de 200 funcionários públicos e agentes do Estado foram processados criminalmente por diversas práticas de corrupção, mas o jurista Armindo Cunha diz que, para além dessas medidas, é necessário também apostar na educação e na monitoria dos atos administrativos dos gestores públicos.
Quando um servidor público é colocado, quais são as responsabilidades que ele tem e quais são os mecanismos que existem para poder fazer a monitoria dos atos administrativos deste dirigente?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Sexta-feira, então, aqui no África Agora, vamos fechar o ciclo às eleições do passado dia 24 em Angola. Continuamos aqui quando caminhamos para o final desta primeira hora, mas temos muito mais nesta emissão da Voz da América. Agora, em Cabo Verde, arrancou hoje o julgamento do advogado e deputado Amadeu Oliveira. Oliveira, em prisão preventiva há um ano, é acusado de um crime de atentado contra o Estado de Direito e de dois crimes de ofensa à pessoa coletiva. Desde a cidade da Praia, Eugênio Teixeira tem os debates.
Amadeu Oliveira tem sido, nos últimos tempos, um acérrimo crítico ao funcionamento da justiça no arquipélago, tendo desferido fortes críticas contra alguns juízes do Supremo Tribunal de Justiça que apresentaram queixas contra o advogado, mas o julgamento sobre este caso, iniciado no Tribunal da Praia o ano passado, acabaria por ser suspenso. Após ter sido eleito deputado nas listas da OCID nas legislativas do ano passado, Oliveira disse publicamente que ajudou o seu constituinte, Arlindo Teixeira, a braços com justiça por um caso de homicídio, a sair do país para a França, situação que levou a Procuradoria-Geral da República a pedir o levantamento da imunidade parlamentar para o mesmo ser ouvido como arguido. Um ano depois de estar em prisão preventiva, decretada pelo Tribunal da Relação de Barlavento, o Parlamento cabo-verdiano aprovou a suspensão do mandato do deputado, algo que foi criticado pelos democratas democratas cristãos e certos setores da sociedade. Para o presidente da OCIDE, João Santos Luís, a prisão de Amadeu Oliveira é ilegal e trata-se da clara intenção de amordaçar uma pessoa com visão crítica sobre a forma como a justiça vem funcionando no país.
Nós entendemos que o deputado Amadeu Oliveira está preso preventivamente, não por ter cometido algum crime, mas por vingança do sistema judicial que ele. Portanto, o que significa dizer que em Cabo Verde, qualquer cidadão que se atrever em desafiar o sistema judicial que temos a funcionar da forma como funciona, tanto corre-se o risco de facto de ser encarcerado da forma como foi feito com o deputado o Dr. Amadeu Oliveira.
Em declarações à RCV, a advogada de defesa Zuleika Cruz disse estar otimista e confiante num desfecho favorável do processo.
Para a defesa, sim. Sem sombra de dúvida, é algo que vê com bons olhos o fato de ser a primeira vez que vamos ter uma audiência diferente, composta pelo menos por três juízes, onde prevalecerá não apenas a decisão de um único juiz, mas sim de vários juízes, não é? E esperemos que haja um entendimento diferente daquilo que tem sido adotado até este momento.
Advogado e deputado Amadeu Oliveira começa a ser julgado esta segunda-feira no Tribunal de São Vicente por um coletivo de três juízes. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora para o Brasil. Os principais candidatos presidenciais realizaram ontem o primeiro debate. Analistas afirmam que o brilho foi para os candidatos da terceira via. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, que lideram as sondagens, abordaram, entre outros temas, a corrupção. Edgar Maciel, desde São Paulo.
Foi um debate histórico. Pela primeira vez, o atual presidente e o ex-presidente da República se enfrentaram frente a frente no primeiro encontro de presidenciáveis no país. Foram mais de 3 horas em que os 6 principais candidatos a ser o novo líder da República Brasileira debateram o futuro do país. Jair Bolsonaro, do PL, Lula, do PT, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Felipe Dávila, do Novo e Soraya Tronic, do União Brasil. 2 assuntos marcaram o programa, transmitido pela TV Bandeirantes e outros canais de televisão e internet. Corrupção e mulheres. Logo na primeira rodada de perguntas, Bolsonaro questionou Lula sobre as denúncias de desvio nos governos do PT. O ex-presidente preferiu não ir para o confronto direto e enumerou os pontos fortes da sua gestão. Para o analista político Vinícius Ferreira, o petista saiu abaixo do esperado no debate.
Lula surpreendeu pelo baixo desempenho, né? Ficou muito claro quando ele foi confrontado por Bolsonaro a respeito de questões de corrupção. Esperava-se que Lula respondesse apontando que Bolsonaro também tem histórico de corrupção, e um histórico de corrupção pessoal. Lula preferiu tomar um caminho que, no primeiro momento, parece ser o quê? Programático. Lembrando, claro, do seu governo. É um fato histórico, Lula saiu com altas taxas de aprovação. No entanto, Lula me parece que evitou se prolongar no tema corrupção simplesmente porque ele sabe que tem um telhado de vidro nessa questão.
Do outro lado, Bolsonaro foi com a missão de conquistar o eleitorado feminino, onde o presidente tem o menor número de intenção de votos, mas acabou atacando uma jornalista mulher e a candidata Simone Tebet, do MDB.
Eu acho que Bolsonaro, por incrível que pareça, tem uma chance de não ter perdido eleitoras, simplesmente porque nesse movimento de adesão do eleitorado feminino à candidatura Bolsonaro das últimas semanas, quem aderiu foram as mulheres evangélicas.
O Datafolha fez pesquisas focais com eleitores indecisos, que elegeram a candidata do MDB, Simone Tebet, com o melhor desempenho no debate. Um resultado positivo para a chamada terceira via, mas que, segundo o cientista político Rodrigo Prando, não é suficiente para virar o jogo, já que a maioria dos eleitores já se decidiu entre Lula e Bolsonaro.
Praticamente 80% do eleitorado já está com Bolsonaro e com Lula. Então, assim, isso é muito voto.
De São Paulo, para a Voz da América, Edgar Maciel.
E aqui nos Estados Unidos, uma juíza federal agendou uma audiência para quinta-feira sobre o uso de um procurador independente para rever documentos sensíveis e às vezes confidenciais apreendidos na residência do ex-presidente Donald Trump na Flórida. Em questão está a reivindicação de privilégio executivo de Trump, algo que normalmente não é concedido a ex-presidentes. Por agora, o Ministério da Justiça não se pronunciou. Ana Guedes.
Uma batalha legal foi travada nas semanas seguintes à busca feita à residência do ex-presidente Donald Trump na Flórida. Apesar de meses de pedidos e de uma intimação no início deste ano, Trump manteve documentos que o Arquivo Nacional diz que deveriam ter sido devidamente armazenados sob a lei de registros presidenciais, não na casa de alguém. Os agentes encontraram 11 conjuntos de documentos confidenciais, alguns dos quais continham nomes de fontes confidenciais. A Trump e a sua equipa jurídica hesitaram em tornar públicos os detalhes do mandato de busca do Departamento de Justiça, divulgado recentemente, em jeito de resumo para não revelar informação sensível. Eles pediram a uma juíza federal, nomeada por Trump em 2020, que nomeasse um procurador independente para rever os documentos apreendidos e determinar se Trump podia reivindicar o privilégio executivo. A juíza, Eileen Cannon, admitiu poder nomear um procurador especial. Trump afirma ter desclassificado os documentos em questão enquanto ainda estava na Casa Branca, uma afirmação que o seu sucessor, o presidente Joe Biden, rejeita. Biden acrescentou que nem quer saber dos detalhes da investigação e que deixa tudo nas mãos do Ministério da Justiça. O senador Bernie Sanders, um independente que vota com os democratas, também falou no domingo no programa This Week da ABC.
Há algo um pouco absurdo quando parece que temos um presidente que levou documentos altamente sigilosos para a sua própria residência. Quero dizer, é simplesmente incompreensível para mim. Mas, novamente, quando falamos sobre o presidente Trump, há muitas coisas incompreensíveis.
O ex-vice-presidente Mike Pence, recentemente questionado se havia levado algum documento confidencial quando deixou Washington, disse simplesmente...
Não, não que eu saiba.
Tudo isso ocorre por entre mais problemas legais para Trump, já que um ex-executivo da sua empresa familiar recentemente declarou-se culpado de evasão fiscal. A juíza Cannon marcou para quinta-feira a audiência sob pedido de Trump de nomear um procurador especial.
E como dissemos no início, vamos agora para Luanda. Manuel José está neste momento em ponta de linha. Casa CEPRS e UNITA pretendem reagir também dentro de momentos e vão também reagir aos resultados apresentados hoje.
A maior força política da oposição, a UNITA, já assegurou que se vai pronunciar a qualquer momento sobre resultados definitivos divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral. O presidente Adalberto Costa Júnior disse recentemente numa entrevista a um órgão de comunicação internacional que o seu partido vai esgotar todas as possibilidades da justiça interna para contestar os resultados. Entretanto, Joaquim Afoia, deputado pela UNITA, diz não ter dúvida que os números avançados pela CNE que dão vitória ao MPLA nada tem a ver com o voto depositado nas urnas pelos cidadãos angolanos.
A contagem paralela da UNITA, esse partido ganhou de forma clara as eleições do dia 24. E o regime antecipou-se a anunciar o número que fabricou no laboratório interpretado. Para mim, o anúncio dos resultados definitivos é a consumação do golpe de Estado. Começou a ser arquitetado na madrugada dia 24 para dia 25.
A direção da UNITA promete falar a qualquer momento sobre os resultados definitivos e os passos a dar daqui para frente. A UNITA não está sozinha. A Casa CE, que não conseguiu eleger nenhum deputado, já disse que vai recorrer e amanhã o seu cabeça de lista e presidente, Manuel Fernandes, vai prestar uma conferência de imprensa às 12 horas aqui em Luanda para explicar em detalhes o que a sua coligação vai fazer. O PRS, que conseguiu eleger 2 deputados, já reagiu e assegurou que nas próximas horas vai apresentar uma peça junto do Tribunal Constitucional.
E nós iremos recorrer ao Tribunal Constitucional por forma a que possamos conferir as atas e os resultados que nos foram atribuídos. O Tribunal Constitucional seja diferente da Comissão Nacional Eleitoral, que trabalhe em prol do povo, respeitando os eleitores que puderam depositar o seu voto nas urnas.
Benedito Daniel, o presidente do PRS, MPLA e o seu candidato João Lourenço, de acordo com os dados definitivos divulgados pela CNE, foram os mais mais votados, sendo assim, João Lourenço vai ter mais um mandato de 5 anos à frente dos destinos do país. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Atualização sobre a situação nas eleições em Angola. Dentro de 35 segundos estaremos aqui para a terceira hora, desta terceira meia hora desta emissão da Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta segunda-feira, 29 de agosto, aos microfones Álvaro Lúdger Andrade, o Mariano Bartolomeu continua na produção, bem como William Andrade na técnica. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp disponível. Mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão, a Ucrânia anunciou hoje o início de uma contraofensiva para tentar recuperar território. Procuradores sul-africanos revelam ter detido vários executivos da empresa de logística pública de Transnet em Angola, MPLA, confirmado como vencedor das eleições. Falaremos sobre envolvimento de donos de bombas de combustível, supostamente no terrorismo, em Moçambique. Entramos assim na última hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América, uma semana depois do Presidente da República de Moçambique ter denunciado o envolvimento de algumas bombas de venda de combustível sediadas na cidade da Beira no financiamento do terrorismo, já há notícias de fuga de alguns empresários do setor. Uma das empresas cujos proprietários alegadamente abandonaram o país é a Lake Oil Trans, de capitais tanzanianos. William Apote tem uns detalhes.
Foi precisamente uma semana que o caso foi despoletado. Em reunião com os órgãos de governação local, Filipe Nhusso, presidente da República, denunciou o que, na sua opinião, está por trás da proliferação de bombas de gasolina na cidade da Beira, em Sofala.
Nunca falei uma coisa sem base, não gosto. Mas temos informações de pessoas que usam esses meios para subsidiar os terroristas.
Segundo informações de fontes oficiais que não quiseram ser identificadas, um dos visados é um empresário tanzaniano identificado com o nome de Ali Awad. É proprietário da Lake Oil Trans, um grupo que desde 2016 explora bombas de combustível e transporte de carga na cidade da Beira. Segundo apuramos, junto de trabalhadores da empresa, desde o pronunciamento de Filipe Nhusso, os gestores estão em fuga do país.
Partiram daqui na segunda-feira às 20 horas da noite. Estamos a ser devido 2 meses. Portanto, a ameaça que houve ontem dos trabalhadores, puderam pagar um mês e ficamos a ser devido. Como já o mês já está no fim, já não sabemos qual é a situação.
A identificação das bombas de gasolina como fontes de financiamento do terrorismo e, sobretudo, as denúncias de Filipe Nhusso mereceram um comentário do analista em assuntos internacional, Mohamed Yassin.
Se o serviço de segurança foi quem aconselhou o Presidente da República a ter aquele pronunciamento, então nós nos questionamos por que é que não reteve as pessoas antes de deixar o país. E não só, se sabe quais são as gasolineiras que estão envolvidas no branqueamento e também financiamento do terrorismo, O que é que custa caçar a licença dessas instituições e levar a barra do tribunal aos que estão envolvidos?
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
De Maputo, vamos para a cidade da Praia, em Cabo Verde, onde começou, na cidade do Mindelo, o julgamento do advogado e deputado eleito nas listas da UCID, Amadeu Oliveira, por um coletivo de três juízes. Amadeu Oliveira, que se encontra em prisão preventiva há um ano, é acusado de um crime de atentado contra o Estado de Direito e de dois crimes de ofensa à pessoa coletiva. Eugênio Teixeira.
Amadeu Oliveira tem sido, nos últimos tempos, um acérrimo crítico ao funcionamento da justiça no arquipélago, tendo desferido fortes críticas contra alguns juízes do Supremo Tribunal de Justiça que apresentaram queixas contra o advogado, mas o julgamento sobre este caso, iniciado no Tribunal da Praia o ano passado, acabaria por ser suspenso. Após ter sido eleito deputado nas listas da UCID nas legislativas do ano passado, Oliveira disse publicamente que ajudou o seu constituinte, Arlindo Teixeira, a braços com justiça por um caso de homicídio, a sair do país para a França, situação que levou a Procuradoria-Geral da República a pedir o levantamento da imunidade parlamentar para o mesmo ser ouvido como arguido. Um ano depois de estar em prisão preventiva, decretada pelo Tribunal da Relação de Barlavento, o Parlamento cabo-verdiano aprovou a suspensão do mandato do deputado, algo que foi criticado pelos democratas cristãos e certos setores da sociedade. Para o presidente da UCID, João Santos Luís, a prisão de Amadeu Oliveira é ilegal e trata-se da clara intenção de amordaçar uma pessoa com visão crítica sobre a forma como a justiça vem funcionando no país.
Nós entendemos que o deputado Amadeu Oliveira está preso preventivamente, não por ter cometido algum crime, mas por vingança do sistema judicial cabo-verde. Portanto, o que significa dizer que em Cabo Verde qualquer cidadão que se atrever em desafiar o sistema judicial que temos a funcionar da forma como funciona, tanto corre-se o risco de facto de ser encarcerado da forma como foi feito com o deputado Dr. Amadeu Oliveira.
Em declarações à RCV, a advogada da defesa Zuleika Cruz disse estar otimista e confiante num desfecho favorável do processo.
Para a defesa, sim, sem sombra de dúvida, é algo que vê com bons olhos o fato de ser a primeira vez que vamos ter uma audiência diferente, composta pelo menos por três juízes, onde prevalecerá não apenas a decisão de um único juiz, mas sim de vários juízes, não é? E esperemos que haja um entendimento diferente daquilo que tem sido adotado até este momento.
Advogado e deputado Amadeu Oliveira começa a ser julgado esta segunda-feira no Tribunal de São Vicente por um coletivo de três juízes. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Vamos para agora o nosso especial de segunda-feira, hoje com Arandipa, que aborda também consequências que vamos ter das eleições em Angola. Como sempre, uma análise para os próximos 5 anos.
A UNITA e a Frente Patriótica Unida protagonizaram um feito que fica marcado na história dos processos eleitorais em Angola. A principal praça eleitoral do país, no caso a província de Luanda, votou na sua maioria a favor do partido liderado por Adalberto Costa Júnior em 20 anos de processo democrático no país. A antiga militante da UNITA, que lidera o Partido Humanista de Angola, é a principal novidade das quintas eleições em Angola. Flor Bela Malaquias bateu na concorrência com Ligação Casa Sé. Face ao atual cenário, o MPLA mantém-se como o maior partido parlamentar, embora perdendo a maioria qualificada, o que é também um resultado direto da votação em Luanda, e João Lourenço é reconduzido como o inquilino do Palácio da Cidade Alta. Analistas contactados pela Voz da América são unânimes em afirmar que a postura do partido liderado por João Lourenço tem agora forçosamente de mudar. Espera-se um MPLA mais dialogante no dia-a-dia parlamentar e provavelmente com maior abertura para negociar com a oposição, que deverá facilitar a geração de pactos de regime focados em setores essenciais, como a realização das eleições autárquicas, a saúde e a educação. O jornalista e diretor do semanário Novo Jornal faz uma análise dos altos e baixos das quintas eleições gerais. Armindo Laureano destaca os ganhos da UNITA, as lições que ficam para o partido MPLA, a surpresa protagonizada pelo Partido Humanista de Angola e a derrota que é atribuída aos órgãos de comunicação social públicos.
Fui acompanhando e também fazendo já um trabalho, aquilo que foi a pré-campanha, a própria campanha eleitoral, e já sabia que este era que teríamos um resultado que seria histórico em, qualquer dos sentidos, que fosse a nível da escassa vitória do MPLA ou que se traduzisse numa alternância. E havia mesmo um sentimento nas hostes dos dois partidos, uma certa percepção do seio do MPLA, de que nunca o MPLA esteve tão perto de perder e nunca a UNITA esteve tão perto de ganhar. E aqui é importante também fazer essa cronologia dos factos, porque desde 2008 o MPLA vem perdendo 10 pontos percentuais em todas as eleições. E eu disse que isto está a acontecer, e este resultado de 2022 foi uma confirmação de que houve. 2008 foram 81%, a tal maioria qualificada, 2012 71%, 2017 61% e agora em 2022 51%, que é aqui uma tendência decrescente. E é importante olhar que a UNITA consegue desta forma inverter aquilo que tinha antes, que era um que sempre subia 8 pontos percentuais e sai dos 26% que tinha que teve na eleição passada e consegue 44% dos votos. O que há aqui, o que eu tenho dito é que a confirmarem-se esses resultados, que ainda são provisórios, depois há um período que creio que mais de 15 dias até 6, 7 de setembro para a divulgação dos resultados definitivos, mas a confirmar-se esse cenário, temos aqui um MPLA com uma vitória, embora consiga manter a maioria absoluta, mas com uma vitória já aqui muito aqui próximo da maioria relativa, uma vitória muito agridoce. E a UNITA consegue, a Alberto Costa Júnior consegue fazer aqui o melhor resultado de todas as eleições, consegue chegar até 90 deputados, sai de 51 para 90, creio que poderá ter mais um ou dois, isto faz um aumento de quase 40 deputados. O maior número de deputados que a UNITA teve foi em 92, ainda sob a liderança de Jonas Servim, onde conseguiu 70 deputados, consegue fazer muito mais, coloca a UNITA pela primeira vez na liderança em três províncias, nomeadamente Luanda, Zaire e Cabinda. E aqui há um olhar que nós temos de ter para Luanda, porque Luanda representa a maior praça eleitoral. 33% do universo de votantes dos 14 milhões está em Luanda. Luanda tem um peso muito grande. Isso tem um papel de mais de 4 milhões de eleitores. E por tudo que Luanda representa, a joia da coroa do MPLA, o centro das decisões, e é a UNITA que com o trabalho que vai fazendo aqui o mérito para...
Isto de alguma forma também significa que, portanto, o trabalho que o próprio MPLA tem realizado ao nível da capital do país e também as políticas de governação não têm estado, de facto, a atingir o sentimento e a corresponder com as expectativas dos cidadãos.
Pois, Luanda representa muito do país. Eu tenho dito que quando Luanda espirra, o país... E isto é bem na boca do estômago do próprio MPLA em Luanda, e um muito grande, isso tem consequências, e é também revelador de um bocado da história da cigarra e da formiga. Teremos uma formiga, que foi durante o período todo fazendo o seu trabalho, com um populismo que eu posso dizer até certa altura equilibrado e responsável, foi tendo o seu foco, e por outro lado tivemos uma cigarra bem tubente, que andou a cantar, andou na animação, andou a fazer um trabalho com o populismo, estando ali com maratonas. Depois o velho problema de, é preciso perceber aqui, não fazer leitura dos tempos, dos finais dos tempos, do texto, do contexto, o curso da coisa, o próprio discurso. Se em 2017 o MPLA teve uma vitória 3-2, tinha de começar a fazer a leitura das sinais. E não fez. As dinâmicas comunicacionais são diferentes ao novo público. Há uma nova abordagem que deve ser feita.
Herbino Laureano aborda igualmente o posicionamento da Comissão Nacional Eleitoral, que não foi proativa.
Olha, uma boa abordagem. Deixa-me só rapidinho dizer uma coisa, que aqui uma surpresa muito grande. É o facto da terceira força política, a Casa CE, ter perdido 16 deputados e estar fora da Assembleia. Hoje a Assembleia Nacional, a próxima Assembleia vai ter um contexto completamente diferente, com 5 partidos, do qual uma grande surpresa pela positiva é o Partido Humanista de Bela Bela Crias, que se estreia, e a Casa CE, que é a casa que desabou e que fica muito refém e órfão daquilo que era a Bela Chivu.
questão que coloca da CNE. A CNE teve aqui momentos em que eu acho que isto afetou muito como instituição, que devia ter um posicionamento, devia ser muito mais proativa, menos reativa, e o que aconteceu é que sentimos muitas vezes uma CNE presa que se calava quando devia falar e que muitas vezes quando falasse já estava completamente, o seu discurso era extemporâneo e que se prendeu um bocado às amarras até certas estruturas partidárias e que começou a despertar, por exemplo, houve anúncios como não se pode estar a 3 ou 4 horas do fim da votação, que decide, por exemplo, que os eleitores com BI caducados, o cartão de eleitor caducado, podiam fazer votar, isso quer dizer, todo posto de usina em reclamações, a passar informações na comunicação social pública de fiscais, de delegados de lista que estavam, mas eles não tinham conhecimento disso, a própria abordagem com a comunicação social, em que eles faziam briefings, em que eram verdadeiros monólogos quando se devia abrir para a espécie de conferência de imprensa, o seu papel, por exemplo, na fixação das listas, a pressão que os partidos fizeram, e basta ver que a avaliação dos partidos ao papel da Comissão Nacional Eleitoral foi muito crítica, porque eles entendiam que havia situações em que eles deviam ter outra postura. E isto fica também porque na avaliação deste processo que se quer que tenha sido positivo, porque decorreu-se incidente, isto é, portanto, tem incidentes que eu falo, incidentes entre militantes e outros, mas houve alguns pontos aqui, algumas irregularidades que têm de ser corrigidas, têm de ter outra abordagem, têm de ter outra abertura para os partidos e outra abertura com a comunicação social. E indo agora de encontro, esta questão que colocas da comunicação social, foram outros, a comunicação social, principalmente a comunicação social pública, acabou por ser também um verdadeiro perdedor nestas eleições, porque as pessoas começaram a escrutinar o seu papel e a forma como tinha uma tendência muito de uma inclinação para o partido que governa, quer através dos conteúdos, na maneira, e houve até casos de jornalistas, falo do caso do Carlos Jorge Carvalho, Geraldo Silva, que começaram a fazer um trabalho de controle, de escrutínio, da distribuição dos variados tempos que as televisões tinham para os primeiros partidos, e percebeu-se ali um desequilíbrio muito grande, que é na abordagem no tempo das matérias, e até nos comentadores, os painéis foram completamente criados a nível da televisão e da rádio para esse sentido, para favorecer o primeiro partido. E isto é mau para a lisura, para a transparência, e depois faz, de certa forma, dá um aso para o levantamento da teoria da fraude, porque o que eu tenho dito, Arão, é que a fraude não é um ato, a fraude é um processo, e este processo começa com muito disso, começa com o facto do posicionamento da comunicação social, a maneira inclinada, a maneira como vai tentando formatar a opinião pública, começa na legalização de determinados partidos, que não são partidos de oposição, são mais partidos de uma posição face ao partido da situação, e que vamos percebendo que foram legalizados e estão ali para fazer esse papel. E depois vão começando nesse tipo de situações. E aqui é um recado muito grande. É preciso que a comunicação social perceba das suas responsabilidades em todo esse processo, comece a ter uma postura mais ligada ao rigor, à objetividade.
E o especialista em assuntos eleitorais, Luís Jimbo, afirma que o processo de votação decorreu sem grandes constrangimentos, mas sublinha o facto de muitos angolanos não terem conseguido exercer o seu direito de voto, principalmente na província de Luanda.
Enquanto observador eleitoral nacional, o que pude constatar é que as pessoas foram às assembleias de voto, às mesas de votação, num ambiente sem constrangimento, embora termos também constatado que houve retorno de muitos eleitores que foram com vontade de votar, mas devido a ter o documento caducado ou a ter não ter feito a atualização do local, do novo local de residência, porque ainda o nome está sim, que vai votar, está no caderno eleitoral, mas do local de residência anterior. Isto criou algum constrangimento, embora também a Comissão Nacional Eleitoral ter, no fim da tarde, anunciado que os documentos caducados, neste caso o bilhete de identidade caducado, era válido para votar, mas a realidade é que já havia dispersado um grupo de cidadãos eleitores que no período da manhã afluíram às mesas e não puderam exercer esse direito de voto por caducidade do documento. Ora, também nos aspectos logístico, constatamos que, de facto, foi positivo ver que, quer em zonas rurais, nas assembleias de voto em zonas rurais, quer nas assembleias de voto em zonas urbanas, o kit do material sensível, o kit do material não sensível, quando digo material sensível, me refiro à tinta indelével, o boletim de voto e todos os outros materiais, como a cabine de votação, a urna, antes das 7 horas já ali estava. Inclusive, nas circunstâncias em que havia as tendas, também já ali estava. E foi uma capacidade de organização considerável, mas também constatamos que até ao fim do dia, ao fim da tarde, ainda havia uma questão de logística contrária às pessoas, como por exemplo beber água, alimentação aos membros da mesa, foi deficiente. Espero que tenha, a Comissão Eleitoral tenha resolvido essa situação antes do início da votação para permitir com que os membros da mesa façam esse trabalho de pressão, mas com algum bem-estar físico e psicológico relativamente ao saciar da fome e da sede. Sobre os outros membros que estiveram presentes, constatamos uma presença muito afluída, muito grande dos delegados de lista de quase todos os partidos, excepto alguma deficiência de um ou de dois, como por exemplo na área que eu fiz cobertura, que é Cacoaco, se foi notório o Pendjango com alguma deficiência, mas mesmo nesta circunstância podia não ter um delegado de lista numa mesa, mas a Assembleia, que no final vai produzir a ata síntese, está sempre um delegado de lista. Em resumo, posso dizer que é positivo a presença muito forte dos delegados de lista de todos os partidos políticos e candidatos nas assembleias de voto.
Finalmente, Rui Falcão fala igualmente da derrota do seu partido na maior praça eleitoral do país, no caso a província de Luanda, e admite que este resultado ofusca a vitória do EPLA.
São consequências do veredito popular. Nós sempre dissemos que íamos respeitar as regras do jogo, respeitamos. Perdemos Luanda, como provavelmente perderemos o Zai, mas a vida é assim, a vida continua.
Mas a perda de Luanda, que é a maior praça política do país, não deixa um sabor amargo à vitória alcançada pelo MPLA?
Deixa, como é óbvio. Nós gostaríamos de ganhar com 98%, mas quem manda é o povo. E o povo decidiu que nós devíamos ganhar com o que estamos a ganhar. Ponto final.
E o apelo ao respeito que se pretende em relação aos resultados?
Nós estamos a respeitá-los, ainda não viu nenhum gesto nosso que indiciasse o contrário. Portanto, nós continuamos serenos, qualquer que seja o veredito final, será respeitado por nós. Qualquer que seja. Sabendo nós que a vitória está assegurada.
Rui Falcão, Luís Gibo e Armindo Laureano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigado, Arondipa. E agora, João Santa Rita com as notícias.
Ucrânia anunciou hoje o início de uma contraofensiva para tentar recapturar território ocupado pela Rússia, ao mesmo tempo que a Organização Internacional de Energia Atómica afirmava que uma delegação está a caminho da Ucrânia para inspecionar a situação na central nuclear de Zaporizhia. Uma porta-voz do Comando Sul das Forças Ucranianas anunciou o início da contraofensiva a uma estação de rádio oficial, afirmando que as operações incluem a região de Kherson. A agência de notícias russa RIA disse que cidadãos estão a ser evacuados de locais de trabalho em Nova Kaovka, uma cidade a cerca de 58 km a leste de Kherson, depois de forças ucranianas terem atingido a zona com mais de 10 mísseis. Imagens de satélite que indicam, entretanto, que a Rússia retirou uma unidade de mísseis antiaéreos da Síria para a Crimeia. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, confirmou a ida de uma delegação à central nuclear de Zaporizhia, mas não especificou a data da chegada ao local ocupado por forças russas. A agência disse posteriormente que a delegação vai avaliar danos, as condições em que os funcionários estão a trabalhar no local e determinar a segurança dos sistemas. A Rússia...
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Quase 20 milhões de pessoas que vivem na região do Corno de África enfrentam uma crise de insegurança alimentar. A região sofreu 4 secas consecutivas e espera uma quinta em outubro. O Corno de África tem 2 estações chuvosas por ano, disse a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, Samantha Power, que recentemente visitou algumas das regiões mais gravemente afetadas na Somália e no Quênia. Esta é a primeira vez na história, enfatizou numa recente palestra aqui em Washington, que o Corno de África sofre 4 temporadas chuvosas consecutivamente fracassadas. Hoje, as pastagens estão virando pó, e em cenas quase bíblicas, animais enfraquecidos morrem de doenças. Até o momento, pelo menos 7 milhões de cabeças de gado já morreram na Etiópia, no Quênia e na Somália. Simplesmente, não há água suficiente para saciar a sua sede ou relva suficiente para os alimentar, disse. Através da USAID, o governo dos Estados Unidos fornece assistência humanitária importante, num total de 1,2 mil milhões de dólares, àqueles 3 países, os mais severamente afetados na região, Etiópia, Quênia e Somália. Somente na Etiópia este ano, os Estados Unidos disponibilizam 668 milhões de dólares em apoio a mais de 8 milhões de pessoas, cuja sobrevivência está ameaçada pela seca histórica. No Quênia, a seca levou mais de 4 milhões de pessoas à beira da fome, com as comunidades nos condados de terras áridas e semiáridas sendo as mais atingidas. Até o final de maio, cerca de 70% das colheitas foram perdidas, juntamente com pelo menos 2,4 milhões de cabeças de gado. A USAID disponibilizou ao povo do Quênia cerca de 255 milhões de dólares em alimentos de emergência e outro tipo de assistência humanitária e de desenvolvimento. E na Somália, 7,1 milhões de pessoas estão afetadas por esta crise. Mais de 3 milhões de animais agrícolas já morreram e 1,4 milhão de crianças estão enfrentando desnutrição aguda até ao final do ano. A USAID disponibilizou 476 milhões de dólares em ajuda humanitária e desenvolvimento ao povo da Somália, elevando a assistência total dos Estados Unidos neste ano a mais de 707 milhões de dólares. Essa ajuda humanitária ilustra o compromisso dos Estados Unidos com o bem-estar do povo da Etiópia, Quênia e Somália. Instamos outros governos parceiros a se juntarem a nós para aumentar significativamente seus próprios compromissos para evitar a fome generalizada e milhões de mortes, concluiu a administradora da USAID, Samantha Power. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 29 de agosto, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem William Andrade, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.